Olá, eu sou a Gabriela Varela e essas são algumas notícias do dia. O Negócio do Jair, a história proibida do Clã Bolsonaro, é o livro da jornalista e colunista do UOL, Juliana Dalpiva, resultado de mais de 3 anos de apuração, a partir de depoimentos exclusivos, cópias de autos judiciais e mais de 50 entrevistas. O ponto de partida é o escândalo das rachadinhas exposto pelo caso Queiroz em dezembro de 2018. Juliana Dalpiva traz mais detalhes sobre o que você pode encontrar no livro.
Eu achei muito interessante quando o senador Flávio, depois de passar quase 2 anos sem depor, né, aí na prisão do Queiroz, na iminência da possibilidade dele ser preso também, assim, tinha um bastidor ali de que isso poderia acabar acontecendo, de que eventualmente o Ministério Público lá do Rio de Janeiro podia pedir, a defesa se antecipa para ele depor, né, então eu vou colaborar. E aí quando ele vai depor, eu acho assim, ele, num dos casos também bastante complicados para ele explicar o uso do dinheiro em espécie, e da onde vem tanto dinheiro, nos autos da investigação, o tempo todo é mencionado que não tem lastro, ele faz uma compra atrás da outra sem lastro, mas aí ele é questionado sobre a compra de 12 salas comerciais entre 2008 e 2010, e aí ele traz a família para o negócio. Ele responde aos promotores que... eles perguntam qual é a origem desse dinheiro que ajudou a pagar, porque as construtoras falaram que o senhor usou R$86 mil em espécie. E ele responde, eu peguei com meu pai, peguei com meu irmão, saí pedindo, peguei com o chefe de gabinete do meu pai. E aí ele traz o Bolsonaro para a investigação de uma maneira muito direta.
A Grã-Bretanha tem um novo rei e chefe de Estado, assim como outros 15 países, como Austrália, Canadá e Nova Zelândia. O longo reinado da Rainha Elizabeth II terminou ontem, no instante em que ela morreu, aos 96 anos, em um castelo na Escócia. O trono passou imediatamente para o filho mais velho, Príncipe de Gales, que escolheu ser chamado de Charles III. Com a morte da rainha, o príncipe William herda automaticamente o título do pai de Duque de Cornualha. A esposa dele, Kate, também se torna Duquesa da Cornualha, título que antes era de Camila, esposa de Charles, e que agora será rainha consorte. A avaliação é do professor Francisco Vieira, historiador e especialista em família real.
Sucedeu uma figura emblemática, como era a mãe dele, muito difícil, né? São 70 anos de reinado, e ele tem uma história, uma vida, enfim, particular, exposta, o que é muito diferente da mãe dele, que eu acho que é dos últimos exemplares de monarquia, né, de uma soberana que conseguiu separar a vida privada da vida pública. Então, assim, os filhos da Rainha Elizabeth II foram todos invadidos pela mídia, por um fenômeno do século XX, e que eles... o feitiço virou contra o feiticeiro. Quiseram ficar populares e, no entanto, né, estiveram suas vidas expostas. Então, o Charles III, agora, ele tem esse detalhe, quer dizer, ele não ficou com uma aura, numa distância que é necessária, às vezes, para se criar um mito, para não se estar em contato com uma pessoa de carne e osso com todos os seus problemas. Então, ele tem essa grande dificuldade.
Pesquisa da Quest Consultoria, realizada presencialmente, contratada pela Genial Investimentos e divulgada nesta sexta-feira, mostra que Lula segue na liderança entre eleitores de Minas Gerais, apesar de Bolsonaro ter reduzido a diferença entre eles. No cenário estimulado, quando os entrevistados recebem uma lista de candidatos, Lula oscilou dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, foi de 42% para 43% das intenções de voto no último mês. Jair Bolsonaro subiu de 33% para 36%. Nessa sondagem, o Instituto listou os demais presidenciáveis como outros. Eles somam juntos 12%. Para um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, os dois oscilaram dentro da margem de erro desde o último mês. O petista tinha 49% e foi a 50%, enquanto Bolsonaro variou de 37% para 39%. A nova pesquisa é a primeira realizada após o debate presidencial promovido por UOL, Folha, Band e TV Cultura. As acusações de fake news e discurso de ódio se transformaram em armas estratégicas das campanhas presidenciais na Justiça Eleitoral. São mais de 30 ações no Tribunal Superior Eleitoral com alegação de fake news, sendo 26 contra bolsonaristas. 18 foram movidas pelo PT e partidos da coligação e 8 pelo PDT de Ciro Gomes, segundo dados do TSE de janeiro até o começo deste mês. Por outro lado, o Partido Liberal já ingressou com 7 ações contra Lula, acusando o petista de discurso de ódio, principalmente por se referir a Bolsonaro como genocida. Especialistas ouvidos pela Folha apontam que existe um apelo das campanhas para sensibilizar o tribunal com a utilização desses discursos que não têm previsão na legislação. Bolsonaro voltou nesta quinta-feira a levantar suspeitas sobre a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Na live semanal, ele questionou se seria possível Lula ganhar em eleições limpas. O novo ataque ao sistema eleitoral foi feito pouco mais de 24 horas após os atos de 7 de setembro, quando aliados comemoraram a ausência de declarações do presidente contra o judiciário. Lula comparou os atos bolsonaristas de 7 de setembro a uma reunião da Ku Klux Klan, grupo americano de supremacistas brancos que prega a inferioridade do povo negro. O petista citou como artista principal o dono da Avan, Luciano Hang, que foi comparado ao Louro José, o papagaio que ajudava a apresentadora Ana Maria Braga. A socióloga Rosângela da Silva, mulher de Lula, ironizou a fala em que Bolsonaro chamou Michelle de princesa e propôs uma comparação entre primeiras-damas. Janja disse que no evento petista só tinha mulher de luta. O Supremo Tribunal Federal começa a avaliar hoje se mantém a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o piso salarial nacional de enfermagem. A votação está prevista para terminar na próxima quarta-feira, dia 14. Barroso afirmou ontem que está empenhado em viabilizar uma solução para o pagamento e destacou que a suspensão da medida aprovada pelo Congresso teve como objetivo fazer uma pausa para que se encontre um meio de financiar o aumento para os profissionais da área. Segundo ele, muitos hospitais já estavam demitindo por antecipação pela dificuldade em dar o reajuste e unidades de saúde conveniadas do SUS acenavam com demissões em massa. A lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro estabeleceu um piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros em todo o país, 70% desse valor para técnicos e 50% para auxiliares e parteiras. O Ministério Público Federal anunciou oficialmente o fim das negociações para a repactuação de um acordo com as mineradoras Samarco, Vale e BHP, envolvidas na tragédia de Mariana, em Minas Gerais. 19 pessoas morreram no rompimento da barragem em 2015. Os atingidos pelo desastre ambiental e humanitário e as mineradoras não chegaram a um entendimento sobre os valores e o fluxo dos pagamentos das indenizações, depois de mais de 260 reuniões. O ofício comunicando o encerramento das negociações foi encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, que fazia a mediação entre as partes. O documento é assinado pelos governos de Minas Gerais, Espírito Santo, Ministério Público Federal e dos Estados, Defensorias Públicas Estaduais e da União. Diante do impasse, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, avalia medidas judiciais e administrativas contra as empresas. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. Até mais! UOL.